Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone vão estar convosco o João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Hoje temos um convidado especial aqui nos estúdios. Os ouvintes já sabem, tenho aqui uma lista enorme de ouvintes que querem falar com o Dr. Isaías Samacuva. Nós vamos estar a transmitir das 17h30 às 18h, em onda curta, nos 13.630, 17.655. Depois das 18 às 18h30, entramos em onda média, 1.530, e em onda curta, depois estamos em 13.630, 17.655. Estamos também na internet, em voaportuguês.com, e estamos também, claro está, no Facebook, em voaportuguês. Se o ouvinte nos quiser mandar uma pergunta pelo WhatsApp, pode também fazê-lo, mas não vale telefonar para o WhatsApp, não podemos atender, mas pode enviar uma pergunta. E o número é 1908-652-4584. Repito, 1908-652-4584. Pois, como hoje já disse, temos aqui connosco o Dr. Isaías Samacuva. Ele está de visita aqui a Washington e acedeu vir aqui passar algum tempo connosco nos estúdios da Voz da América para responder às perguntas dos ouvintes e dos que nos estão a seguir no Facebook sobre as eleições, sobre a UNITA, enfim, sobre a situação política em Angola. Mas antes de passarmos, portanto, ao nosso convidado, vamos ver as notícias a esta hora. Eu e a Mayra, vou eu começar. A Guiné-Bissau anunciou a suspensão de atividades de 3 órgãos de informação portugueses no país, nomeadamente a Rádio Televisão Portuguesa, a Rádio Difusão Portuguesa e a Agência de Notícias Lusa, alegando ter caducado um acordo para tal. A decisão foi criticada pela Liga dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau.
O general Vieira Dias Copelipa foi designado pelo chefe de Estado angolano, José Eduardo Santos, para responder pelo gabinete do vice-presidente da República, Manuel Vicente, que se vai ausentar temporariamente em visita privada de Angola. Não foram dados outros pormenores.
Cerca de 60 imigrantes morreram quando a embarcação em que viajavam se afundou ao largo da Líbia. 80 pessoas foram salvas e transportadas para a Itália.
A China criticou a decisão do governo americano de vender 1.400 milhões de dólares em armas a Taiwan.
A Organização para a Proibição de Armas Químicas confirmou que o gás sarin foi usado num ataque com armas químicas no passado dia 4 de abril na Síria. A organização diz que vai agora apurar responsabilidades pelo ataque.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Como já dissemos, hoje temos aqui connosco o Dr. Isaías Samacuva. Ele é presidente da UNITA. Boa tarde, Dr. Samacuva. Obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Voz da América.
Boa tarde, João Santa Rita. Boa tarde também para os ouvintes da Voz da América.
Muito bem.
É sempre um prazer estar aqui.
Ok. Olha, doutor, então, antes de passarmos aos ouvintes, eu, como já disse, temos aqui muita gente e creio que nas redes sociais também vai haver muita gente. Eu vou-lhe começar por perguntar qual a razão da sua deslocação aqui a Washington, com quem é que se vai avistar ou já se avistou?
Muito obrigado. Nós viemos aos Estados Unidos desta vez, numa visita bastante curta, para responder ao convite do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais aqui em Washington. Uhum. E já tivemos este encontro ontem, um debate, diz o round table, em português, talvez um debate à volta da mesa. Né?
Exatamente, uma mesa redonda.
E, creio que tudo correu bem, há especialistas de matérias africanas que seguem Angola de perto, gostariam de saber uma série de situações naturalmente, nós respondemos na base dos nossos pontos de vista. Estamos a aproveitar também esta passagem curta pelos Estados Unidos para, enfim, responder a outras solicitações. Nós vamos estar agora às 14h30, portanto, daqui a mais a 2 horas, se eu não estou em erro, no Departamento de Estado. Já encontramos também outras personalidades interessadas lá em Angola. E estaremos a terminar, portanto, a nossa visita hoje. para regressarmos ao nosso país.
Muito bem. Então vamos já para os ouvintes. Eu sei que parece que já temos ouvintes em linha, não é verdade? Quais ouvintes? Ok, então vamos já para o Ângelo António. No UIGE, Sr. Ângelo António, está-me a ouvir?
Sim, estou ouvindo.
Muito bem, Sr. Ângelo António. Olha, está aqui o Dr. Samacuva, ele está à espera da sua pergunta. Faça favor.
Sim, obrigado. Agradeço muito. A minha pergunta, ou as minhas perguntas são as seguintes. Ao doutor Samacuva, quais são as respostas que tem sobre o desenvolvimento do país, inclusive entregar a juventude do país? Outra pergunta. Quais são as linhas mestras que vai trazer o dinheiro roubado do povo angolano para o nosso país, que está aí fora e fora? Estamos ouvindo que tem dinheiro, porque tive este e aquele, mas precisamos desse dinheiro para desenvolver o nosso país. Então, quais são as linhas mestras que tem o doutor Samacuva para desenvolver, para trazer o dinheiro de volta para o nosso país, caso ganhe as eleições? Outra pergunta. Será que o doutor Samacuva estará em condições de levar a energia até o município de Quimbela, aqui na província de Luís?
Muito bem.
Somente isso.
Muito obrigado. Era o Sr. Ângelo António no UIS. Doutor Samacuva, três perguntas. Não sei por onde é que quer começar.
Muito obrigado. Eu vou começar pela última.
Muito bem.
A questão da energia e água é uma questão fundamental que no nosso manifesto, e virá naturalmente mais detalhada no nosso programa de governo, é uma questão que nós consideramos como da emergência nacional também. Deve saber o meu compatriota é que no nosso programa de governo nós temos algumas áreas que consideramos serem de emergência nacional. Significa que terão de merecer toda a prioridade, porque são questões que tocam diretamente a vida de cada cidadão. E esta da falta de água, da falta de energia, é uma delas. Naturalmente que nós não faremos isso do dia para a noite. Haverá necessidade de fazer os estudos e os planos necessários, mas a nossa meta é, de facto, ter água potável, ter energia, não só nas cidades, nas vilas, mas em todas as localidades. A Angola tem um potencial enorme em termos de energia. Tem água suficiente para fazer barragens, há sol para aproveitar, portanto, energia solar, e há também dinheiro lá onde for necessário comprar centrais térmicas, ok? Tudo isso nós podemos fazer. Interessa, acima de tudo, haver vontade política para o fazer. Então, nós conhecemos Angola, uma cidade que para mim até, uma vila que para mim até é histórica. Estive perto de Angola enquanto estava nas Forças Armadas Portuguesas e passei ali várias vezes. Ainda recentemente, quer dizer, nos últimos 3 anos eu passei por Angola. Portanto, é uma vila com população que merece, afinal de cabo, a nossa atenção. Ora, portanto, pode estar descansado que Angola terá certamente energia quando a UNITA governar Angola. Ora, pergunta também quais são as linhas mestras para trazer o dinheiro roubado à Angola. Bom, é uma preocupação, não há dúvidas nenhumas. Nós temos montes de dinheiro, fundos bastante avultados que ninguém consegue explicar onde estão. Eu posso recordar aqui que estamos a perguntar constantemente para onde é que foi o dinheiro que se constituiu das reservas resultantes da venda do petróleo. Ninguém, nem o próprio chefe de Estado, nem ninguém no governo consegue nos responder onde é que está esse dinheiro. Mas, dizia eu, é uma preocupação. Entretanto, a preocupação maior para nós, na UNITA, é, de facto, criar condições para gerar mais verbas, mais finanças para que o nosso país possa sair da crise em que se encontra. Temos um programa, claro, para que isso aconteça. Naturalmente, também não será de um dia para o outro, mas o nosso país é bastante rico. O nosso país pode, de facto, produzir mais o suficiente para cuidar das necessidades do dia-a-dia dos nossos cidadãos. E, naturalmente, haverá tempo para saber o que é que aconteceu ao dinheiro do país. Ora, a primeira questão...
Era a questão da criação de postos de emprego para a juventude.
A juventude, para nós, é um setor da sociedade muito importante. Aliás, é o setor mais numeroso. Se olharmos para a população do nosso país, a juventude representa uma grande percentagem desta população. Mas é a população ativa, é a população com energia, a população, o setor da população com ideias, costumamos dizer, o futuro do país. Então, merece toda a atenção e, no nosso programa, nós estabelecemos a educação, por exemplo, a formação, como um setor também muito importante, prioritário. Porque, ao fim e ao cabo, se o cidadão não estiver formado, não estiver devidamente cuidado, não poderá desenvolver nem a economia, nem a saúde, nem a educação, nem nada. Portanto, e quem vai fazer isso é exatamente este setor da juventude, que, na nossa maneira de ver, não tem merecido o cuidado necessário hoje. Nós temos programas concretos, mas quero dizer aqui que a prioridade vai primeiro para a formação do jovem.
Muito bem.
E o jovem vai ser formado gratuitamente até a 13ª classe, portanto até o ensino médio. Poderá ter possibilidades de ter bolsas do Estado ainda no ensino superior. Naturalmente, já em relação a essa bolsa do ensino superior, o jovem será obrigado a trabalhar para o Estado, logo que termine o seu curso, para poder ser descontado nos seus salários, minimamente, portanto, uma porção, uma importância, que possa compensar aquilo que foi gasto por seus estudos.
Muito bem.
Portanto, também, se o nosso compatriota é jovem, esteja tranquilo, que com a UNITA vai ter um futuro diferente.
Muito bem, Mayra, eu já tenho aqui mais ouvintes em linha, mas não sei se também já deves ter...
Vamos aproveitar exatamente, exato, porque aqui nas redes sociais está animado e uma das perguntas de um ouvinte que nos enviou por e-mail e pediu anonimato está relacionada com a fraude eleitoral. Ele questiona a UNITA em relação à fraude eleitoral porque ele afirma ter havido fraude em 2012 e gostava, e tem medo, que ele diz aqui, na realidade ele não faz uma pergunta objetiva, ele revela medo em relação às eleições de 2017 e a possível fraude. Doutor Isaías Chamacuva, o que pode comentar sobre isto?
Bom, eu devo dizer que, na realidade, todas as eleições que aconteceram em Angola, no nosso ponto de vista, foram eleições fraudulentas. Foram fraudulentas em 1992, foram fraudulentas em 2008, foram fraudulentas em 2012. Ora, a partir desta base, e tendo em conta que nos processos anteriores podemos dizer que o MPLA estava, de certo modo, melhor do que está hoje, nós não duvidamos que a intenção de fazer a fraude exista de novo. Aliás, já há bastantes provas, há evidências que nos levam a crer que a fraude está praticamente a ser montada. É verdade que, depois de passarmos por 3 pleitos eleitorais com fraudes, também nós aprendemos muito. Sabemos, conhecemos como é que essas fraudes têm sido montadas e é por isso que, atualmente, nós fazemos tudo para impedir todas aquelas manobras que, ao fim e ao cabo, configuram já um procedimento ilegal. E é assim que nós nos batemos no sentido de demonstrar que o registro eleitoral não estava a correr normalmente. Havia atividades, havia situações que configuravam, de facto, a ilegalidade. Agora, também no decorrer desta fase do processo eleitoral, nós até tivemos de sair à rua com uma manifestação para protestar a forma como as empresas que prestam serviço à CNN foram recrutadas, foi de uma forma ilegal. A Comissão Nacional Eleitoral havia prometido fazer correções que não foram feitas de acordo com a lei, portanto é que há uma ilegalidade que persiste e nós vamos ainda continuar a lutar para que seja corrigida, mas vemos também aqui várias outras situações, inclusive aquelas que dizem respeito à solução, aquilo que se chama solução tecnológica para transmissão de dados. Também não estamos satisfeitos pela forma como está tudo a ser organizado. Pelo que o que estamos a tentar fazer é exatamente evitar que tudo aquilo que configura ilegalidade, que termina, ao fim e ao cabo, em fraude, seja impedido de acontecer. Então, para isso, nós pedimos a cooperação de todos os angolanos. Nós sabemos que há uma vontade imensa de mudar. A mudança só se faz com eleições livres e justas. E para que isso aconteça, precisamos da cooperação, da colaboração, da solidariedade de todos os angolanos que, de facto, se revêm nesta vontade férrea de mudança. E, todos juntos, nós achamos que venceremos.
Obrigada. Vamos então aos telefonemas, João.
Vamos. Há um bocado estávamos no Luís, no Norte, agora vamos para o Sul, para o Cunene, onde está o ouvinte Gabriel Santos. Senhor Santos, está-me a ouvir?
Sim, consigo ouvi-lo.
Muito bem, Senhor Santos. Faça favor, se tiver uma pergunta.
Sim, a minha primeira questão é a seguinte. Em função às eleições, o CNE recrutou cidadãos, sobretudo para participar na campanha de civilização, de como é que será o voto, como é que os cidadãos vão se dirigir às urnas, como é que os cidadãos, por sua vez, vão votar. Mas, desta temática, levanta-se uma grande questão, é que nós estamos a ver pessoas a mobilizarem, mas a dizerem que vocês devem votar no número. Eu gostaria de saber se estes agentes que foram recrutados para a CNE são membros dos partidos que vão participar das eleições, ou o que eles estão a fazer é algo que não foi, sobretudo, dirigido, sobretudo, pelos partidos que vão participar das eleições. A outra pergunta é a seguinte. Está a pairar muitas informações nas redes sociais acerca do cartão coletivo da UNITA.
E acerca de...
Gostaria de
saber... Desculpe, repita, acerca de...
Sim, acerca do canal televisivo da UNITA.
Sim, sim, continue.
Gostaria de saber se que já está em sinal aberto, se não... o nosso candidato aí para nos dar as devidas informações para sairmos dessa situação que estamos, sobretudo, a viver, né? Porque não temos informações exatas se que já está a funcionar ou não.
Sim. É só isso. Pronto, obrigado. Era o senhor... Sim. Diga, diga.
Sim, a outra questão tem a ver com, sobretudo... a campanha pré-eleitoral da UNITA. Nós estamos a ver que o MPLA está quase em todas as províncias a mobilizar a população, mas nós vemos que a UNITA também está a fazer. Só que o Sua Excelência, por sua vez, presidente de Tamapulas, esteve na província da UNITA e desde esta data já não estamos a ver mais o candidato a andar por outras províncias.
Muito bem.
Estamos a ouvi-lo muito mal.
Ok, obrigado. Gabriel Santos, no Cunene. Doutor Samacuva, portanto, mais uma vez, três perguntas aqui. Não sei se quer começar também pela última.
Vamos, podemos talvez começar mesmo pela última. O nosso compatriota Gabriel Santos, no Cunene, deve, de facto, estar interessado, se considerar a última pergunta, a ver-nos no Cunene. Nós estivemos na Huila muito recentemente e o nosso programa envolvia o Cunene. Infelizmente houve necessidade de voltar a Luanda, mas muito brevemente estaremos no Cunene. Então, caro Gabriel Santos, estaremos juntos brevemente no Cunene. Em relação ao canal televisivo que eu quero saber, eu devo reiterar aqui aquilo que já uma vez disse, através dessas antenas da Voz da América, mas também no país já o disse, o canal não é necessariamente da UNITA. É, de facto, um canal com companheiros, portanto, compatriotas que, por sinal, simpatizam com a UNITA, organizaram e criaram com parceiros, alguns deles até estrangeiros. Portanto, o canal está no ar, já está no ar desde se eu não estou em erro, dia 28 de maio. Passou este mês todo em experiências, em regime experimental, e estas experiências, estas emissões experimentais que ocorrem 24/24, podem ser vistas com uma antena que chamam de banda livre. Portanto, é uma questão de comprar o prato e os cabos, chamar um técnico e montar. Eu dou, já agora aproveito dar as indicações. A elevação é 41,1 e a direção é a direção este, 55, a longitude 55 este. Já muita gente está a ver em Angola. Eu tive informações que ontem teve alguns problemas, devemos estar a mudar, mas as experiências vão acabar esta semana e queremos esperar que até a próxima semana o canal comece a transmitir já em regime normal. É verdade que vai ser uma emissão de 4 horas apenas para começar, vai começar a transmitir às 19 horas, e terminar às 23 horas. Portanto, isso sobre o canal televisivo, cujo nome é Televisão Raiar, do sol que está a raiar, ou que vai raiar para toda Angola. Ora, sobre a questão da educação cívica, eu penso que é isso que quis referir.
Exatamente.
De facto, a CNE recrutou cidadãos que estão a fazer a educação cívica, estão, portanto, a transmitir os conhecimentos de como votar à sociedade, mas o que nos disse aqui é exatamente aquilo que estamos a receber. De todos os relatos que nos chegam, é que esta educação cívica não é bem educação cívica como tal. Trata-se de uma campanha montada pelo MPLA, mais uma vez, pelo Partido no Poder, e que está a passar pelas localidades a dizer aos cidadãos que votem no MPLA. E, de facto, esse recrutamento foi feito de uma forma também que não é imparcial. Os partidos não foram contactados para introduzirem também neste processo da educação cívica os seus membros, cidadãos que tenham outra filiação política que não seja aquela do partido no poder, pelo que, de facto, é mais uma manobra, utilizando os fundos do Estado, não é? Para favorecer o partido no poder. E é interessante porque eu também vi, pessoalmente, uma imagem em que quem está a transmitir esses conhecimentos, fazia parte de uma brigada dessas, o nome passa, de educação cívica, e quando diz que para votar, vote assim, e estava a indicar exatamente o número que pertence ao MPLA. Ora, portanto, tem razão, mais uma vez, é algo que temos de denunciar todos juntos, porque a fraude passa mesmo por aí.
Doutora, eu vou aproveitar então na senda da questão da fraude e da CNE. Temos aqui alguns comentários das redes sociais. Como encara o problema da fraude eleitoral perpetuada pela CNE? Isto é um comentário anónimo que nos chegou anonimamente. Temos outras pessoas questionando uma afirmação da UNITA há uns tempos de que não participaria nas eleições se a Indra se mantivesse como empresa que processasse os resultados. A UNITA vai se manter, está em campanha, portanto, comentários da sua parte em relação a isso. E vão todos, de facto, muito na senda de como encara. Aqui, por exemplo, o Assisson Jamba, que diz que a UNITA, nas eleições de 1992 e também nas anteriores, fez queixa ao tribunal com supostas provas de envolvimento de chineses que trabalharam em Cabinda. A que ponto é que estão estas acusações feitas? Houve alguma conclusão? E ele também pergunta se não seria mais coerente deixar o MPLA correr sozinho do que entrar no jogo que de antemão sabe que haverá novamente fraude. E volta também a mencionar a Indra, a CNE e o SINFIC.
Olha, doutora, eu vou-lhe pedir para ser breve, porque estamos a chegar ao topo da hora, eu tenho que fazer, aos 59, tenho que fazer uma pequena interrupção. Portanto, 3 minutos.
Muito bem, vamos então procurar ser breves. Primeiro, para dizer que nós nunca dissemos que não participaríamos em eleições ou nas eleições se fosse a Indra lá a prestar serviços à CNE. Nunca dissemos isso. Agora, o que estamos a dizer, continuamos a dizer ainda, é que a Indra foi recrutada, contratada de uma forma ilegal. E esta ilegalidade, portanto, reflete indícios de fraude e, por conseguinte, estamos a dizer que vamos continuar a lutar contra esta ilegalidade. Também o que estamos a dizer é que nós não vamos permitir que as eleições venham a ser feitas outra vez de uma forma fraudulenta. E, para isso, estamos a incitar vários processos. Estamos a falar com os países de onde provêm essas empresas, estamos a falar com a comunidade internacional, estamos a sensibilizar vários setores da opinião pública nacional, exatamente para que todos nos coloquemos numa posição de contrariar essas intenções que violam a lei. Portanto, o que queremos é que as eleições angolanas sejam, pelo menos desta vez, transparentes e justas. Em seguida, sobre a questão da queixa que a UNITA remeteu ao Tribunal Constitucional. Bom, fala-se em Angola e é verdade que quem está no Tribunal Constitucional, quem está no Tribunal Supremo, é, ao fim e ao cabo, membro do MPLA, e queixar-se ao Tribunal de um ato cometido pelo Governo é a mesma coisa que o porco ou o javali ir queixar-se ao porco. Não dá nada. E, de facto, o processo entrou, o Tribunal Constitucional diz que não tem capacidade de julgar o Presidente, fizemos recurso ao Tribunal Supremo e o processo também entrou e nunca mais alguém disse alguma coisa. Portanto, está tudo parado, não anda, como também o país em si, que não anda para a frente. Portanto, esta é a situação. Agora, deixar o MPLA correr sozinho, nós pensamos que é um risco. Não. É um risco, a situação piora. É preciso estarmos lá e evitar a política de cadeira vazia. Porque nessa altura estamos a dar todo o terreno, toda a liberdade para eles fazerem das suas. Obrigado. Então temos de estar lá para...
Obrigado, doutor. Vamos ter que interromper aqui para eu dizer que a partir das 18 horas vamos estar também em onda média, em 1530. Vamos continuar em onda curta nos, portanto, 13.630 e 17.655. Não se esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com. Estamos no Facebook. À nossa frente, vamos continuar por mais meia hora com o doutor Isaías Samacuva. Continue connosco. Continue com a Voz da América. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Este é o Angola Fala Só. Entramos na segunda meia hora. Agora estamos em onda média 1530. Estamos também em onda curta 13.630, 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com. E estamos no Facebook, voaportugues. Hoje, para aqueles ouvintes que nos estão a sintonizar agora e que ainda não sabem, temos connosco aqui no estúdio o Dr. Isaías Tamacuva, presidente da UNITA. Ele está a falar sobre as eleições e o que vem aí. Doutor, agora para lançar a segunda meia hora, sou eu que lhe vou fazer uma pergunta e vou-lhe fazer, vá lá, duas perguntas. A primeira é, claro está, estas eleições têm uma característica que já houve nas outras, mas não tanto como agora, que é a participação da Casa. Como é que você vê isso? E a questão também de, parece que o MPLA lançou um convite a observadores internacionais para estas eleições. Se você pudesse responder rapidamente a estas duas perguntas, a Casa, a possibilidade de uma cooperação pós-eleitoral, faça favor.
Bom, a Casa participa pela segunda vez nas eleições angolanas e, naturalmente, é sempre bom quando o espectro político angolano for mais participativo. Uhum. Então, aqui diversidade de propostas, os cidadãos terão, portanto, a oportunidade de escolher a proposta que mais lhes convier. E, por conseguinte, eu acho que é sempre bom termos mais um participante, mais um partido que participa em eleições. Quando a competição é feita por vários atores, creio que torna-se mais animada. Uhum. Por conseguinte, vejo isso como um sinal positivo. Agora, a possibilidade de coligações nesta altura só se põe para coligações pós-eleitorais. Se depois das eleições o resultado determinar a necessidade de uma coligação, naturalmente é uma situação que irá se estudar. Ora, a segunda questão?
A segunda questão, os observadores internacionais.
A questão dos observadores internacionais tem sido bastante polémica no nosso país, porque, na nossa maneira de ver, por exemplo, achamos que o processo eleitoral não é apenas o momento em que se faz a campanha, não é apenas o momento em que se vai, vai lá, à Assembleia de Voto. O processo eleitoral, ao fim e ao cabo, começou já com o registro eleitoral, e seria nessa altura que, de facto, a observação devia ocorrer, já que estamos a falar exatamente de um processo eleitoral e não apenas da ação de lançar o voto. É bom sinal o facto de que, finalmente, a Comissão Nacional Eleitoral decidiu convidar observadores eleitorais. Eu sei que há pouco tempo ainda estava a decorrer a reunião em Luanda sobre esta questão, e então vamos convidar observadores e vamos ver se eles vêm a Luanda. Há aqueles que, para irem para um processo desses, precisam de fazer uma avaliação para saber se o processo de facto merece ou não ser observado por uma organização internacional, e pelo menos duas missões já estiveram em Angola. Nós queremos esperar que haja observadores suficientes para testemunhar aquilo
que se vai
passar.
Pode dizer quem foram essas missões ou não?
Houve uma missão da União Europeia, já há um mês e meio, ou mesmo dois meses, se eu não estou em erro, e agora mesmo está um grupo de peritos da União Africana em Luanda para avaliar as condições do país, para ver se há ambiente, de facto, para a realização de eleições que se possam considerar livres e justas. E nessa altura também considerarão se a União Africana deve ou não mandar a sua missão de observação.
Muito bem. Amaira, vou para os telefonemas, não?
Sim, sim, por favor. E depois aqui temos mais perguntas.
Continuamos no Sul. Continuamos agora no Cuando Cubango com o ouvinte Silvano Savelemba. Senhor Savelemba, está-me a ouvir?
Estou.
Muito bem, senhor Savelemba.
Boa noite, senhor jornalista.
Boa noite, faça o favor.
Fala para ti. Muito obrigado. Boa noite, a sua excelência, doutor Isaías Tamacuva.
Muito boa noite, amigo.
Eu tenho três questões a colocar.
Faça o favor.
Primeiro, a preocupação que tenho, ou que temos aqui, é dos dois municípios. O Cristo, estão lá, o Zaunita, e Nancova também, Iber. Em que, todo o tempo, são alguns deles intimidados, em que a preocupação principal é chegar o momento de meterem lá as mesas de assembleias de voto, como é que vão controlar os votos que são da UNITA e o que será se houver a manobra em que eles próprios, conforme que é do nosso conhecimento, em que eles fazem sempre voto a favor do MPLA, e se fabricarem esses votos lá onde não temos assim um acesso real na parte da UNITA, e ali não poderá entrar as urnas a favor do MPLA. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão do fundador do partido, o Dr. Jonas Malheiro Savino. É o que a memória não me trai. O senhor, o porta-voz Alcide Sacala, havia dito, se não me engano, em 2014, tivera dito que a comissão está preparada para recebermos os restos mortais e o povo lamenta. Por que que não se realiza o óbito do nosso pai e chorado por nós todos, não só angolanos, mas sim o mundo em geral? E o terceiro ponto, como é que o futuro presidente da Angola, Sua Excelência, o Dr. Isaías Samakuva, tratará a todos os funcionários em que hoje em dia, na sua maioria, estão lá, mas estão obrigados, quando o João Lourenço aparecer nesta província, em que pode não ser daquela organização, mas obrigatoriamente tem que ir para lá. E após a governação da Sua Excelência, o Dr. Isaías Samakuva, como é que tratará com esses funcionários todos?
Muito obrigado. Era o
muito
senhor...
obrigado.
Muito obrigado. Boas perguntas do senhor Silvano Savelemba, no Quando Cubano. Acho que estas três perguntas são muito, muito diretas ao ponto. Portanto, o controle dos votos nas assembleias, a questão dos restos mortais do Dr. Savimbi e esta questão, que é uma questão, eu sei que vem constantemente ao de cima, que é o receio de que haja retribuição por parte da UNITA.
Muito obrigado, caro Silvano. De facto, colocou questões pertinentes. Eu devo dizer que o caso do Cuito que mencionou, do Cuito Conoval e do Nancova, repete-se na região do Capupa, repete-se na região ali no, do Galanga e repete-se noutras regiões. Portanto, há regiões em que o partido no poder criou um certo monopólio, não permite que outras forças políticas ali cheguem, e a questão que se coloca é exatamente esta. Como é que diremos que as eleições são livres se as pessoas, em algumas áreas do país, estão constrangidas porque não podem pronunciar-se, não podem exprimir, vá lá, os seus, as suas opções? É, de facto, uma pergunta pertinente que estamos a tratar para ver se conseguimos alguma solução sobre isso. Mas, como digo, não é só o Cuito e o Nancova, mas há outras localidades onde esta situação se repete. Sobre o funeral do Dr. Savimbi, o que disse o nosso porta-voz há tempos é, de facto, o que estava a acontecer. Nós criamos uma comissão que estava a preparar as exéquias do presidente fundador, e pedimos a colaboração do governo. O presidente José Eduardo Santos, nessa altura, indicou o ministro do Interior para acompanhar e, portanto, dar a ajuda necessária. E o processo parou exatamente porque há aspectos que dependem do governo e que não foram feitos, não foram realizados. É o caso da desminagem da área onde se pretende depositar os restos mortais do Dr. Savimbi. Também o caso vá lá da limpeza até das vias de acesso a esta localidade. Então, estamos com este processo, de certo modo, parado. É a nossa vontade de realizar este funeral de uma forma condigna e nós queremos crer que, mesmo com estes obstáculos todos, um dia vamos poder fazê-lo. Por fim, em relação aos funcionários, nós estamos a pregar repetidas vezes a nossa posição em relação não é só aos professores, mas em relação a todos os quadros. A UNITA está a falar de um governo inclusivo e participativo, que estamos a chamar até GIP, portanto, Governo Inclusivo e Participativo. E estamos a dizer, para nós, todos os angolanos têm, portanto, os mesmos direitos e eu, quando vencer as eleições, a primeira coisa que vou fazer, tenho estado a repetir isso, é declarar para todos os angolanos que eu deixo de ser presidente da UNITA e passo a ser presidente de todos os angolanos. E a partir daí vou garantir, vou assegurar a todos que todos os angolanos serão tratados da mesma forma. E temos dito também repetidas vezes que para nós Angola precisa de virar a página do passado. E a UNITA está preparada, tem esta capacidade e tem a vontade política de dar aos angolanos uma nova vida e para Angola um novo rumo.
Doutor, eu aproveito que fala das eleições e antes de irmos ao próximo ouvinte no Moxico, temos aqui perguntas, muita gente questiona exatamente isso. Em relação aos resultados das eleições de 23 de agosto, caso perca, já falou aqui, já respondeu, caso ganhe, o que é que vai fazer primeiro? Era uma das questões. Caso perca as eleições, o que é que a UNITA vai fazer? Se o presidente Dr. Isaías Samakuva vai abandonar a liderança, e há quem questione onde está a alternância de poder na UNITA.
Muito bem. Ora, uma parte já respondi. Temos, naturalmente, um programa vasto para não só a afirmação dos angolanos, a recuperação da identidade angolana, mas também para a construção do futuro do nosso país. São três objetivos que nós procuramos atingir. Ora, também eu já disse várias vezes, portanto não vou repetir aqui, a minha palavra quando é dita é para se cumprir, mas há confusão, nós vemos isso várias vezes em Angola, a confusão misturam, vá lá, aqueles que são princípios que se adotaram para a República e os princípios que vá lá, a Constituição permite para os partidos. Portanto, a alternância nos partidos pode existir se os estatutos desses partidos assim previrem. O nosso estatuto não prevê e, mesmo assim, os nossos mandatos requerem um fim e aqueles que querem continuar a dirigir o partido têm de se submeter às eleições. Portanto, a vontade do cidadão, diria, a vontade dos cidadãos que são membros do partido é que conta. Pelo que a alternância faz-se através da vontade popular. Se há os cidadãos que compõem o partido decidirem num congresso, através de eleições que têm sido até aqui justas, livres e transparentes, dizia eu, se decidirem que haja alternância, essa alternância ocorre. Mas se decidirem que o presidente que está a gerir o país em exercício continua, também isso pode acontecer. Portanto, não é violação nenhuma, não é medida nenhuma antidemocrática. Isso acontece não é só em Angola, não é só na UNITA, mas em várias partes do mundo civilizado e democrático.
Portanto, só para esclarecer, doutor, se a UNITA perder as eleições, Portanto, você põe a possibilidade de continuar como líder da UNITA se o Congresso assim o decidir?
Não. No passado, sim, fiz isso porque era a minha vontade, achava que podia continuar. Sim. Mas agora, eu já disse também que perca ou ganha, eu estarei a servir o partido numa outra posição.
Ah, okay. Portanto, pronto, isso já ficamos aqui a saber alguma coisa a mais. Olha, vamos ao Mexico, João.
Vamos ao Mexico. Hoje parece que estamos concentrados muito no Sul. Vamos para o ouvinte Paulo Vitorino Pascoal Manvilas, creio que é assim que se diz. É o senhor Manvilas, está-me a ouvir no Mexico?
Sim, boa noite.
Boa noite. É Manvilas que se diz, não é? Desculpe lá.
Sim, estou a ouvir, senhor jornalista.
Sim, faça favor, então. Pronto.
Acho que... A minha questão é, talvez, a conversa é com o doutor, o futuro presidente da República de Angola, pois não?
Como?
Acho que a conversa é com o senhor presidente, futuro presidente da República de Angola, de Samacuma.
Bem, a gente não
sabe. Pronto, exato. Nós ainda não adivinhamos os resultados das eleições, mas faça a pergunta.
Ok. A minha preocupação é a seguinte. Eu, como cidadão angolano, estou preocupado por quase, conforme a mulher que vivemos em Angola. Em Angola é um país que é muito rico, mas as coisas não vão indo bem. E agora, nesse caso que estamos quase para as eleições, nós, a nossa esperança está só no presidente da UNITA, que é chamada Cuba. A preocupação é qual? Nós nos reforçamos cada vez mais votar-me nesse partido, porque é um partido que lutou muito pela independência, lutou até agora, continua a lutar por todo angolano. E sempre que há eleições, esse partido nunca sai a vencer. E eu queria perguntar, porque segundo as informações, eu já ouvi que o partido do poder, a vez passada, que é as eleições de 2010, ele mandou, obrigou-se quase a Polícia Nacional a votar às 0 horas. E eu quero saber que o presidente Ivessa na curva tem conhecimento disso, porque não está bom. Angola, o povo angolano se preocupa a votar, mas chega no fim, o Lula não ganha. Continua sempre esperando nele ganhar, porque vejamos o mundo de Angola. Essa é a minha preocupação.
Obrigado. Pronto, obrigado. Era o senhor Paulo Manvilas. Esta questão do voto da polícia, mas, doutor, eu quero que você responda a essa pergunta, mas eu quero também que você responda a uma preocupação que nós temos recebido, que é a seguinte. Há a possibilidade de, das eleições acabarem com o MPLA, com a maioria de lugares, mas sem a maioria absoluta, isto é, não ter 50% mais um. E, nesse caso, toda a situação política fica complicada. Vocês já analisaram a possibilidade desse cenário?
Já. Portanto, quando vamos para as eleições, vários cenários têm de ser postos em consideração. Se formos apenas com um cenário, depois ficamos com decepções, ficamos com situações novas, que é preciso depois resolver. Ora, nós temos histórias, podemos comparar o que se passa em vários países. Portugal teve um caso muito recentemente, que naturalmente criou alguma controvérsia. A própria Espanha continuou ainda num processo igual. Portanto, há várias situações que podem surgir, podem emergir de um processo eleitoral. E nós temos, de facto, passado em revista estas situações todas e começar a agizar soluções possíveis, soluções que possam ser propostas para casos desta natureza. Agora, em relação à primeira parte da pergunta, não percebi bem se estava o meu compatriota...
Eu creio que ele estava a dizer que, durante as eleições, que os agentes da polícia são forçados a irem votar antes. Acho que foi isso que ele estava a dizer e que isso não é um problema.
É de facto uma situação que se tem vivido. E neste momento nós temos estado a receber já dados, portanto, relatos de membros das Forças Armadas que não só estão preocupados com a participação efetiva e ativa das Forças Armadas na campanha do candidato do MPLA é o Estado-Maior das Forças Armadas que está, de facto, a tomar em conta ou que tomou conta dos preparativos logísticos da campanha do candidato do MPLA. São eles que limpam, que preparam o terreno com a técnica militar, são eles que estão presentes, aliás, há fotografias que ocorreram, são os caminhões militares das Forças Armadas que transportam o pessoal para os comícios, portanto, os cidadãos para os comícios, são os militares e a polícia que obrigam, que forçam os cidadãos a entrar para esses caminhões, para irem para os locais de comício. E, ao mesmo tempo, os mesmos relatos nos dizem que há uma campanha quase de intimidação junto dos militares, a dizer, cuidado, vocês têm que votar para o comandante em chefe, têm de considerar isso. E também, a partir da CNN, nós estamos a ver cenários em que a polícia possivelmente venha outra vez a ser responsável pelo transporte das urnas ou até das atas dos resultados eleitorais dos locais do voto para os locais da transmissão desses resultados para as áreas centrais, as províncias ou até Luanda. Portanto, é uma preocupação bastante grande. Aliás, a semana passada, esta semana mesmo, diria, a UNITA emitiu um comunicado falando ou exprimindo a sua preocupação sobre esse aspecto. Então, o meu compatriota, se é esta pergunta que coloca, é real, é uma preocupação pertinente e, mais uma vez, o apelo para todos os angolanos para que nos coloquemos, portanto, contra, tomemos uma posição contra esta prática que também configura uma fraude.
Dr. Samacuva, antes de voltarmos às chamadas telefónicas, temos muitas perguntas aqui nas redes sociais. CJ Picasso coloca em questão a força da UNITA. Ele diz, será que a UNITA não tem o mesmo gás que tinha quando o Dr. Savimbi estava em vida? E pergunta também se o Dr. Samacuva não sente que os ativistas fazem mais do que a oposição, do que os partidos da oposição. Também temos perguntas de pessoas que vivem fora de Angola que querem saber quais são os planos da UNITA caso ganhe as eleições ou quando ganhar as eleições em relação à diáspora. Como absorver e atrair os angolanos qualificados na diáspora, por exemplo. E também as pessoas pedem debates a três. Pedem debates antes das eleições se realizarem. E o Casimiro João, por exemplo, questiona se o Dr. Samacuva está preparado para um debate televisivo ou radiofónico com o candidato do MPLA, João Lourenço. Portanto, aqui são três perguntas e estamos com pouco tempo.
Muito bem. Vamos também muito rapidamente responder esta questão. Eu devo dizer que os tempos são diferentes. O Dr. Savimbi dirigiu a UNITA, portanto, cuja vertente primordial era, na altura, a ação militar, e havia, naturalmente, a vertente política, aliás, é a vertente política, é a ação política que orienta a ação militar também. Mas os tempos são diferentes e hoje, naturalmente, nós temos que agir de formas diferentes. Estamos numa Angola em paz, paz essa que se procura transformar de paz militar para paz civil e naturalmente, aqui nós temos que usar de muita diplomacia, de muita inteligência para evitarmos que Angola caia outra vez em conflito. E, naturalmente, a partir daí, a nossa ação tem de ser diferente. Sobre os ativistas, não há dúvidas nenhumas que os ativistas no país têm feito o seu trabalho. É assim que devia ser. Eles são muito poucos, mas na sociedade civil devia haver, naturalmente, muito mais ativismo, muito mais atividades, mas eu não acredito que estejam a fazer mais do que os partidos políticos e, sobretudo, do que a UNITA. Aliás, os ativistas muitas vezes vêm ter connosco para pedir orientações e pedir até apoio material. Portanto, quem não sabe, devia saber, e, por conseguinte, esta questão fica fora de. Vá lá, fica fora.
Não é uma questão, não é um problema. Temos então esta questão da diáspora.
Em relação à diáspora. A diáspora sabe, nós quando passamos por vários países lá fora da Angola, nós contactamos a diáspora e temos estado a transmitir, a exprimir o nosso respeito, a nossa solidariedade pela diáspora. A Angola vence as eleições, a diáspora deve saber que muitos deles, daqueles que se encontram, que constituem a diáspora, vão deixá-la. Porque serão atraídos para o país, onde terão condições, porque eles são quadros, aprenderam muito, têm a experiência que pode ajudar a desenvolver o nosso país.
Doutor, desculpa, eu tenho um ouvinte em linha e ele está à espera e nós não temos tempo. Portanto, vou interrompê-lo aí e eu quero dar a tempo ao ouvinte Álvaro Tchivinda, no BIE. Senhor Tchivinda, está-me a ouvir?
Estou a te ouvir bem.
Sim, senhora, senhor Tchivinda, olha, vai ter que ser muito rápido, senão eu vou interrompê-lo, está bem? Porque não temos tempo e eu quero dar tempo ao doutor Samacuva para responder. Faça favor.
Eu faço-lhe só uma única pergunta. A pergunta é esta: como é que a UNITA encara a proposta do MPLA em relação aos três chefes do Estado-Maior e da Polícia? Não serão mexidos ou exonerados
muito
durante
bem.
8 anos. Como é que a UNITA encara essa situação?
Muito bem, muito boa bem. Pergunta.
Eu penso que temos tempo para responder às perguntas também anteriores. Os debates, eu devo dizer que debates, já fiz uma sugestão, já fiz uma proposta para um debate com o candidato do MPLA. Sabemos que da parte do MPLA acham que os debates não são importantes, não são prioritários, não é coisa de considerar. Portanto, nós estamos prontos para isso. Em relação à proposta de não mexer nas chefias militares, e não só militares, também da polícia, é simplesmente anticonstitucional. Portanto, a UNITA prima pelo respeito à lei e nós não concordamos com esta proposta. Não votaremos a favor desta proposta porque, repito, é anticonstitucional.
Doutor, vou aproveitar aqui outras, já que podemos ter mais alguém em linha.
Um minuto
mas
e meio.
Porquê é que os angolanos na diáspora não estão autorizados a votar? É uma das questões. E quais são as medidas que a UNITA está a tomar sobre o vandalismo das bandeiras e de material de propaganda pelas cidades? Está a ser arrancado pelas cidades? Isto é uma pergunta do Mário Cassoma, por exemplo.
Muito bem. Nós achamos que é também anticonstitucional e injusto mesmo que os angolanos na diáspora não possam votar. Temos estado a lutar na Assembleia Nacional e não só para que os angolanos na diáspora fossem permitidos votar. Só a Angola é que faz isso. Até países pequenos que poderiam alegar questões de finanças ou outras fazem eleições no exterior. Portanto, nós não percebemos e vamos continuar a lutar para que os angolanos na diáspora tenham a possibilidade também de votar. Nós estamos, isso em relação ao vandalismo das bandeiras, estamos a apelar à consciência patriótica dos nossos irmãos no MPLA. Porque se de um lado dizem que queremos todos que as eleições sejam tranquilas, do outro lado eles estão a provocar constantemente, estão a criar constantemente as situações que podem, de facto, trazer conflito para o país. Portanto, quem tem bandeiras já implantadas, já fixadas nas paredes, nos postes, em toda a parte do país, é o MPLA. Mas não permite que os outros partidos tenham, e sobretudo a UNITA tenha, as suas bandeiras. Sobretudo em Luanda. Ora, nós estamos a tolerar. Mas certamente haverá uma altura em que não vamos tolerar isso. Vamos começar também a partir e a queimar aquilo que é dos outros. Então, certamente que isto é semente para a violência, é semente para o conflito. Eu aproveito a Voz da América para mais uma vez lançar um apelo veemente aos dirigentes do MPLA, porque só eles nós vemos, temos notícias que são as autoridades que conduzem essas operações.
Muito obrigado, doutor Samacuva. Não temos tempo para mais. Eu quero agradecer a todos os ouvintes. Eu sei que há ouvintes que estiveram à espera no telefone, nas redes sociais. Eu quero lhe agradecer imenso ter vindo aqui e espero que tenha uma oportunidade de voltar cá, mesmo antes das eleições ou depois. Portanto, ouvinte, não se esqueça, sexta-feira é dia do Angola.
Fala só.